Continuando sobre o conceito de costumes, existem alguns casos de costumes, o conceito, né, de costumar aparece no Talmud algumas vezes, por exemplo, quando o Talmud diz sobre a véspera de Pessach. Na véspera de Pessach, a partir da metade do dia, é proibido trabalhar. Tem que se focar nos preparativos do Yom Tov, preparativos do Seder. Não pode fazer outras coisas. Então, o pessoal não pode ficar trabalhando nesse horário. E como fica a manhã da véspera de Pessach? Sobre isso o Talmud diz, no lugar onde se costuma trabalhar na véspera de Pessach, de manhã, se trabalha, mas como se nahagu, lugar que se costuma não trabalhar, é proibido trabalhar. Quer dizer que existe aqui um conceito de respeito ao costume local. Se o costume naquele local é que não se trabalha na véspera de Pessach de manhã, então é proibido trabalhar na véspera de Pessach de manhã. É proibido, mesmo para uma pessoa que veio de outro lugar. E agora está lá, nessa cidade, esse é o costume. Tem que se respeitar o costume. Aqui não se trabalha a véspera de Pessach de manhã. Se a pessoa vai para um lugar que sim se trabalha, então tudo bem. Não tem problema trabalhar na véspera de Pessach de manhã. Obviamente que à tarde não. Nós encontramos também esse conceito de como se costuma em relação a algumas leis, inclusive. Às vezes aparece no Talmud de alguma lei que tem uma discussão. Falamos sobre leis que tem discussões, às vezes, se faz assim ou se faz assim. Muitas vezes o Talmud chega a uma conclusão, como que na prática deve se fazer. Comentamos sobre isso quando falamos sobre as leis. Mas existem lugares onde o Talmud não chega a uma conclusão final, como que deve se proceder. Então, como se faz? Dá para fazer A ou B? Qual que se faz? E aí, muitas vezes, o Talmud, então, diz, saia e veja como que as pessoas costumam. E da forma que as pessoas assumiram fazer, é a forma que deve se fazer. É muito interessante isso, porque embora, na maioria dos casos, a halakha, a lei, nos dita e nos diz como que se deve proceder, mas existem alguns casos que existe uma discussão e não se chegou a uma conclusão final. Então, da mesma forma que nós falamos sobre as leis, quem é aluno desse daqui vai fazer dessa forma, quem é aluno daquele vai fazer daquela forma. E você quer saber como que se faz na prática? Nesses casos específicos que o Talmud fala, saia e veja como as pessoas costumam. E a forma que as pessoas costumam vai se manter. Isso existe até os dias de hoje, são casos raros, mas existem alguns casos onde existe alguma discussão e não está muito claro assim ou assim, mas uma vez que as pessoas costumam fazer dessa forma, então eu não vou mudar agora o costume das pessoas. Não está errado como estão fazendo, então não vamos mudar. Eu vou dar um exemplo muito interessante sobre isso. Chocolate. Quem não gosta de chocolate? Chocolate tem uma discussão muito interessante na lei. Qual é a brachá que se faz antes de comer chocolate? Por quê? Porque assim, não vou entrar agora em todos os pormenores, mas de uma forma geral, uma fruta que vem da árvore se faz a brachá de Boré Peri Haetz. Uma fruta que vem da árvore e não dá para comer do jeito que você colhe ela. Ou mesmo que até dá. Mas você prepara com ela alguma outra coisa. A princípio, se essa outra coisa mantém a qualidade, ou até melhora a qualidade, se faz a brachá de borei peri haetz. Vamos dar um exemplo. Abacate. A brachá do abacate é borei peri haetz. E se eu pegar o abacate e fizer um purê de abacate com limão, a brachá desse purê vai ser haetz. Porque essa é uma forma habitual de se comer, e isso é gostoso de se comer, é uma forma, às vezes até para muitas pessoas, melhor do que comer o abacate puro. Então, nesse caso, a brachá se mantém. Ou maçã. Você colhe a maçã. Maçã, borei peri haetz. Se eu assar a maçã, maçã assada, também vai ser borei peri haetz. Mas se eu pegar uma fruta e eu transformar ela numa outra coisa completamente, triturar ela e virar uma outra coisa, você vai juntar do abacate. O abacate, isso que eu falei, com limão, normalmente se bate ele, ainda tem pedacinhos e tal, é uma forma habitual de se comer. Mas se eu pegar alguma fruta que não é habitual comer ela dessa forma, e eu pegar e triturar ela completamente, e ela virar uma outra coisa que não dá nem para reconhecer o que tinha lá no começo. Então, nesse caso, a brachá muda para a brachá de Shehakol. Por exemplo, se eu fizer um sorbet de pera, por exemplo. Um sorbet de limão. A brachá vai ser Shehakol. Eu já transformei aquela fruta numa outra coisa totalmente. E existe então uma discussão sobre o chocolate. Por quê? Porque por um lado, o chocolate é uma transformação do cacau em uma outra coisa completamente. Você transforma o cacau em chocolate, misturando com leite, você mistura, ou eventualmente, se não é chocolate que não é com leite, chocolate amargo, então você mistura uma série de coisas, uma série de componentes, você transforma ele numa outra coisa. Então isso é uma fruta transformada em outra coisa, então Shehakol. Mas por outro lado, o chocolate, o cacau mesmo, primeiro que não dá para comer o cacau. É intragável comer cacau, não dá para comer, é amargo, não dá para comer cacau. Qual é a forma que se come a fruta cacau? Como chocolate. Então, essa é a forma habitual de se comer essa fruta. E se é assim, a brachá do chocolate deveria ser borei peri haetz. E existe essa discussão entre os legisladores. Chocolate não é uma coisa tão antiga. Existe uma discussão sobre sobre o chocolate. Qual a brachá que deve ser feita? Se é haetz ou Shehakol. Aí você vai dizer, e como que se faz na prática? Na prática as pessoas fazem Shehakol. Se faz Shehakol no chocolate. E é interessante que tem grandes mestres, na última geração, que escreveram responsa, escreveram uma discussão a respeito da brachá do chocolate. E uma das coisas que eles alegam, embora alguns desses chegam à conclusão que a brachá do chocolate tem que ser haetz, mas eles dizem, embora a brachá do chocolate deva ser haetz, o costume das pessoas é fazer Shehakol já de longa data. Se faz Shehakol, não está errado fazer Shehakol, tem a sua lógica, e se é assim, deixa o costume do jeito que está, não mexe. Então tem gente que eventualmente faz haetz. Não sei se na prática hoje em dia ainda tenha, mas tem gente que até faz a haetz. Mas ele não vai dizer para os outros fazerem assim. Por quê? Porque o costume que o povo assumiu é Shehakol, chocolate. Vai agora começar a vir história de haetz. Tem gente que está ouvindo isso e está falando, o quê? Chocolate? Haetz? O que tem a ver? Parece estranho. Então, como não está errado fazer Shehakol, assim como não estaria errado fazer haetz, então se mantém o costume, não vai mudar agora. Até hoje, você sempre fez Shehakol, de repente vai mudar para... Não muda. Fica no costume porque está certo. Isso é um detalhe bem interessante de olhar qual é o costume. Novamente, é muito importante enfatizar. Eu não estou dizendo que se você tem uma dúvida em relação a alguma coisa, você olha na rua, você vê que o costume é fazer da forma errada, então significa que vamos fazer como costume. Não. Em hipótese alguma, se uma coisa está errada, ela está errada. Estamos falando aqui de uma discussão de algo que, se você fizer A ou fizer B, os dois vão estar certos. Quer dizer, vamos supor aqui, no caso do chocolate, se a gente saísse na rua e o costume das pessoas... Estou chutando, tá? Uma bobagem estou falando. O costume das pessoas é fazerem hamotzi lechem min haaretz no chocolate. É óbvio que não vai ser assim o costume, e óbvio que não vai ser assim a linha, e óbvio que não é para fazer dessa forma. Porque agora você está falando de uma coisa que não, é um absurdo, uma aberração, não faz nenhum sentido. Mas quando é algo que sim faz sentido, A ou B estariam certos. Bom, e agora? Faz A ou faz B? Então, normalmente, existe uma legislação que te dá o veredito final, como que deve ser feito. Nesse caso, a gente vai seguir o costume. Embora pode ser que tenha muito mais lógica fazer haetz no chocolate, o costume é fazer sheakol. Deixa quieto, não está errado, não vamos mexer num costume. E, logicamente, existem casos onde o costume é um costume mais rigoroso. Vamos dar exemplo. Depois que se come carne, para poder comer leite, precisa se esperar um certo tempo. Depois de uma refeição de carne para comer leite, tem que esperar um certo tempo. Qual é esse tempo? Isso é um decreto dos nossos sábios, tem que se esperar um certo tempo. Quanto que é esse tempo? O costume era se esperar uma hora. Será o costume se esperar uma hora. Depois tem outro costume de esperar 3 horas. E existe um costume que aparece no Shulchan Aruch e diz que uma pessoa que é temente a Deus deve fazer dessa forma, esperar 6 horas entre a carne e o leite. Aqui nós estamos falando de um costume. Qual o mínimo que precisa esperar? Bom, a princípio, pela lei, o mínimo seria 1 hora. Mas hoje em dia, os únicos que costumam esperar 1 hora entre carne e leite são os holandeses, judeus holandeses. De uma forma geral, na Europa, o mínimo que se esperava, né, passado, 3 horas. E tem aqueles que são rigorosos em 6 horas. Por isso, a princípio, hoje em dia, se alguém te pergunta, quanto tempo tem que esperar depois de comer carne para comer leite? O contrário, não. Entre carne e leite, quanto tempo tem que se esperar? Então, a princípio, 3 horas. Mas existe um costume rigoroso e que é muito louvável de se esperar 6 horas. É costume. É um costume rigoroso. Tem os que costumam mais leniente e tem os que costumam mais rigorosos. Quem está certo? Os dois estão certos. Se você quer ser uma pessoa mais meticulosa, você vai esperar 6 horas. Esse é mais um caso interessante de costume, mas é um costume agora para um rigor.